bola na linha de uma jarda. Tá começando mais um podcast Zona FA. Bom, meus amigos, como prometido, voltando aqui com a parte 2 da nossa batalha de mocks. E não vai ter bloco de recado, não vai ter nenhuma introdução, porque a gente quer partir direto para o assunto. Não quero deixar vocês também sem essa parte 2. Então, vamos na fluidez. A gente foi do 1 ao 16, se você ainda não ouviu, tá no feed. Vamos começar com a escolha número 17, Jacksonville Jaguars. Que temos aqui dois corners saindo, o Terron Arnold, e aqui foi o lugar mais baixo que ele saiu, na escolha 17. Então, é um cara que tá saindo no top 15 nesse momento. Byron Murphy, de Texas, que já tinha aparecido também no nosso mock, aparecendo agora na 17. Dois mocks que colocaram corner, né? Teve o Terron Arnold, o Nate Wiggins, de Clemson, saíram pela primeira vez. E o Adonai Mitchell, wide receiver de Texas. Todo mundo tava falando de Xavier Worthy, né, no Combine, mas o Adonai Mitchell é o cara que deve sair primeiro do Texas Longhorns na posição de wide receiver.
É, porque o receiver não tem que ser só rápido, né? Então, assim, eu acho que é justo o hype, né? A gente viu alguns tapes dele depois, né, do Combine. Você vê que essa velocidade dele se traduz em campo. Mas não é só isso, entendeu? Então, assim, eu acho que os Jaguars precisam. Né, um time que, pô, foi uma decepção ano passado, perdeu o Zay Flowers e precisa trazer peças. Mas eu tô bem dividido, eu acho que vai ter
trouxe o Gabe Davis, né?
Trouxe o Gabe Davis, mas acho que ainda falta profundidade. Eu acho que é um time que pode também se, de repente, ir até como linha ofensiva para tentar fechar ainda mais essa OL. Trouxe o center do Bills, que me fugiu o nome agora. O Mitch Morse. Mas, assim, mais uma vez, a gente chega numa zona cinzenta nesse episódio, que são times que precisam de mais que uma coisinha, ou times que poderiam trocar para baixo, porque já tem um elenco competitivo. Eu acho que a gente vai falar Jaguars, Bengals, que são times que estão mais ou menos nesse patamar. Então, eu acho que é o tipo de time que, pô, se sair da primeira rodada com um jogador bom, tá show. É um draft que você vai ter bons jogadores à disposição ainda nessa altura. Sabe, você ainda vai ter caras ali à disposição, sabe? De repente o time surpreende ali com o Graham Barton, que é um OL que eu gosto. A gente pode ver um corner aí que surpreenda todo mundo. Então, tô bem dividido com os Jaguars.
Bom, Jaguars, que também tem aqui Byron Murphy no mock, mas trouxe o Arik Armstead, né? Vamos ver também se pode influenciar. Eu acho o Byron Murphy jogadoraço e a gente vai ver que aqui dentro do top 20 ele sai algumas vezes, né? Vamos para nossa escolha número 18, Cincinnati Bengals, linha ofensiva. Não tenho muito o que dizer. Tem aqui o Thalis Fuaga, de Oregon State, J.C. Latham, de Bama, Olufashanu, de Penn State, que eu não sei como dropa tanto nesses mock drafts do meu Olufashanu. Mas, assim, tanto o J.C. Latham como o Thalis Fuaga são caras aqui que vão sair top 15, top 20, e vão reforçar o Bengals, que perdeu aí o Jonah Williams. E também tem aqui a primeira vez aparecendo o Brian Thomas Jr., wide receiver de LSU, né? Tem o Malik
que
Neighbors.
Que faria sentido se a troca do T. Higgins realmente acontecer.
É. Tem o Malik Neighbors, que sai lá no top 5, ou sai próximo dessas escolhas de 5. O Brian Thomas começa a ser falado aqui no top 20, mas também provavelmente uma escolha de primeira rodada, o wide receiver de LSU. Eu acho que o Bengals aqui tem uma boa oportunidade de encontrar necessidade e talento na posição de offensive tackle. Né?
Não, com certeza. É um time que pode, de repente, virar e falar, pô, quem que é o melhor OL que a gente tem aqui e trazer? É um time que pode, de repente, investir em algum wide receiver. Mais uma vez, a questão do T. Higgins pode afetar. Mas o Joe Burrow precisa de proteção, né? E, assim, é inegável, machucou de novo, entendeu? Você tem que dar saúde pro Joe Burrow, entendeu? Tá com um histórico que começa a ficar grande e preocupante. Então você tem que dar proteção para o Joe Burrow. E, assim, é uma classe de OTs muito boa. E se confirmar, pô, a possibilidade de Fashanu estar na 18, mano, no que chamassem o Bengals já tinha que entregar o cartão com o Fashanu, o nome do Fashanu. É um time que eu acho que eu só vejo indo de wide receiver caso caia alguém muito bom ou se ficar numa situação muito, muito complicada. Do contrário, eu acho que é um time que tem que ir com o OL, porque realmente precisa e terão nomes bons ainda disponíveis nessa altura do campeonato.
É isso, vamos na nossa escolha 19, LA Rams. E aqui, Vocês vão ver que tanto na 19 quanto na 23, só tem três escolhas, só vou falar de três nomes. A 23 estava com o Texans e o Texans fez uma troca com o Rams. Então, assim, ia ficar tão confuso de falar de algo que não é mais uma possibilidade que eu simplesmente tirei, tá? Então, eu vou falar de três nomes na 19 e na 23. Nós temos o Rams aqui, na 19, indo com Laiatu Latu, defensive end de UCLA, a Marius Mims, offensive tackle de Georgia, e Johnny Newton, linha defensiva de Illinois, né? Defensive tackle de Illinois. Johnny Newton, que é um cara de final de primeira rodada, eu acho que o lugar mais alto que ele aparece no nosso mock é aqui na 19. Eu vou até confirmar aqui no nosso compilado. É, mais alto é na 19. Ele sai depois na 21.
É sim.
E ele sai depois na 31. Então é um cara de final de primeira rodada. Já... Mas tem aqui uma aparição na 19. Laiatu Latu, a gente já ouviu algumas vezes, né? É um cara para sair no top 20. Essa classe de edge não tá lá no topo da primeira rodada, mas top 15, top 20 é muito provável, né? A gente viu o Latu aparecendo pela primeira vez na 14, agora na 19, e aí tem 22 e 23 também aparecendo. Então, um cara... Top 20 nesse momento, o Laiatu Latu.
E mais uma vez, a gente cai numa coisa que vai parecer clichê, galera, mas tem muito buraco nos Rams, entendeu? Então, é um time que precisa, sabe? A Marius Mims, por exemplo, eu acho que é um pouco alto pra ele ainda. O AT da Georgia, gosto. É, o Johnny Newton, ele se torna, de repente, um nome forte porque o time perdeu o Aaron Donald. Então, assim... de repente, agora, com o decorrer das coisas... A gente vai entendendo cada vez mais, né? A gente ainda pode ter alguma movimentação. Mas, por exemplo, num cenário onde sobra, de repente, um Jared Verse, me agradaria bastante, sabe? De repente, num cenário... Aí eu já começo a pensar em linebackers, de repente, talvez um Peyton Wilson seja um nome para aparecer aí nessa defesa. Ou, de repente, se o time quiser trazer mais um alvo. Pô, Brock Bowers está disponível, preciso de mais um cara ali para complementar um bom corpo de recebedores que eu já tenho. Pô, por que não? Entendeu? Então os Rams eu acho que é um time que vão olhar com muito carinho. E Rafão, é um time que também pode trocar para baixo. Sim. A verdade é essa. Eu acho que é um time que também pode pensar em acumular escolha para deixar o seu elenco ainda melhor.
É, eu acho que o Laiatu Latu é o cara que eu mais gosto aqui, assim, de talento, né? O Amarius Mims é um cara que tá saindo na primeira rodada. Ele saiu nos quatro mocks, só que ele saiu em posições muito diferentes. Ele saiu na 16, na 19... Na 24 e na 31. Então, assim, no final da primeira rodada ele apareceu em alturas completamente diferentes. Tem aparecido como um cara, né, se consolidado ali na primeira rodada, mas pro final. E é isso. E, assim, eu acho que esse ataque se vira, entendeu? O ataque do Rams, ele se vira. O Rams precisa reforçar a defesa. Já perdeu o Raheem Morris, né? Eu sei que trouxe aí, né, novos nomes na comissão técnica e tudo mais, mas... E conseguiu grandes jogadores, né? O Kobe Turner, né? Tá com um departamento de scouting que acertou muito no ano passado. Aproveitar e trazer mais talento para essa defesa, acho que pode ser uma possibilidade. Bom, na 20 Pittsburgh Steelers, temos aqui Brian Thomas Jr., wide receiver de LSU. Acho que recebedor pode ser uma boa para os Steelers. Jay-Z Latham, o offensive tackle de Bama. Né? O Steelers pegou há pouco tempo o menino de Georgia, que me fugiu o nome agora. Dois corners saindo, Nate Wiggins, corner de Clemson, Cooper DeJean, corner de Iowa. Steelers reforçando a secundária, né? Trouxe aí o seu quarterback, tem que manter a defesa em alto nível para esse ano.
Não, com certeza, eu acho que é uma posição que o time tem uma flexibilidade muito grande para atacar, né? É uma defesa que já é muito bem montada, muito sólida. Não me surpreenderia, de repente, um OL no topo, né? De repente não tem nenhum wide receiver que te agrada tão alto, provavelmente vai ter algum AL, e aquilo, tem Russell Wilson, tem Justin Fields, você tem que trazer armas para esses caras. Gosto da ideia de trazer defesa? Gosto, mas gosto ainda mais de você deixar esse ataque com o máximo de munição possível.
Eu quero saber agora, Ornelas, na 21, o Miami Dolphins. Temos três escolhas na linha defensiva aqui: Byron Murphy, Johnny Newton aparecendo mais uma vez, Chop Robinson, defensive end de Penn State, e Troy Faltano, offensive tackle de Washington. Qual que você gostava mais aí pro seu Miami Dolphins?
Byron Murphy. Cara, considerando que a gente perdeu o Christian
Grande
Wilkins.
Grande substituição, né?
Que, eu acho que é um jogador muito bom. Eu acho que é um cara que, cara, dadas as devidas proporções, ele conseguiu rodar também é um pouco em todas as posições. Claro, um cara que joga muito mais por dentro do que para fora, mas é um protótipo que pode ser parecido com o que o Christian Wilkins era. Então, de repente, você traz o Byron Murphy, você consegue tentar, e digo tentar com todas as aspas do mundo, tentar replicar o processo do Christian Wilkins, que foi um cara que foi jogando bem de pouco em pouco, e foi dominante como foi nas suas últimas duas, três temporadas pelos Dolphins. Então eu acho que dessas opções, né, como você falou, eu acho que mais me agrada. Eu acho que Miami, de repente, pode ir com linha ofensiva? Talvez, né, é um time que precisa também, existe muita discussão ali sobre você, de repente, trazer um right tackle, ou você trazer, de repente, um center, que possa jogar de guard no primeiro ano, e eu tô dividido, mas olhando para esse mock e o pouco que eu vi do Byron Murphy, ele me agrada. Eu acho que o Murphy não tem o tamanho, né, que a gente tinha de repente com o Christian Wilkins, mas ele tem a velocidade, tem as mãos e pode ser um cara muito interessante. Acho que ele pode cumprir um papel bem legal, né, se a linha defensiva todo mundo cumprir seu papel. Não espero que ele venha e seja protagonista, mas um cara que venha e consiga controlar um pouco o jogo.
Nós temos aqui na 22 o Philadelphia Eagles. Temos duas trocas. A primeira é o Eagles subiu para pegar o Fuaga, né, com Denver. E aí Denver na 22 pegando o Bo Nix. Acho que é um movimento que faz muito sentido pro Denver, já que precisa de QB.
Sim.
Temos o Buffalo Bills subindo aqui na 22 para pegar o Laiatu Latu. Se eu não me engano, acho que é o lugar mais baixo que ele saiu no nosso compilado, foi a 22. Não, ele saiu na 23 também aqui. Arizona pegando no trade down do Vikings, mas tem Buffalo subindo aqui para pegar o Laiatu Latu. Tem Jared Verse, né? E tem Troy Faltano saindo aqui pro Philadelphia Eagles. Jared Verse, Troy Faltano. Um bom lugar, né? Tô vendo bastante talento aqui. Laiatu Latu, Jared Verse na 22, né? Até o Faltano, acho o valor, né?
Sim. A real é que, como a gente falou, Rafa, esse draft tá cheio de bons jogadores. É. Sabe, talvez nenhum jogador muito espetacular, mas tá cheio de bons jogadores. Caras que vão jogar e vão chegar e vão jogar. Pô, o Jackson Powers Johnson, de repente, pô, se o cara estiver ali,
sim.
Será que não compensa trazer ele? É. Jogar ele de guard no primeiro ano? Ou, de repente, já tentar usar ele de center como calouro? Né, numa linha que já é completinha, numa linha que tem nomes veteranos, você trazer um cara que tem uma inteligência de jogo pra fazer essa função? Então, eu acho que Philadelphia tá numa posição muito confortável. Não é um time que eu vejo necessidade em subir, por exemplo. A menos que alguém muito bom ali dentro das escolhas dele caia muito e de repente ele seja uma oportunidade muito grande de subir. Eu acho que os Eagles estão numa posição confortável para draftar um bom jogador sem ter que pagar caro por isso.
Na 23 tem uma grande confusão porque nenhuma escolha foi do Vikings, né? Porque todas foram utilizadas na troca. Tem Tennessee Titans pegando o Cooper Dejean, o corner de Iowa. Tem
baita cor,
Arizona, né, pegando o Laiatu Latu, como eu disse, né? Foi a escolha mais baixa aí que o Latu saiu, foi na 23. E New England Patriots pegando o Adonai Mitchell, né? O wide receiver do Texas aparecendo aqui na frente do Orvi. Eu só fiquei aqui curioso que eu acho que o Cooper Dejean também já apareceu em algumas oportunidades. Corner de Iowa saiu aqui nos mocks.
E essa é uma escolha que até é difícil a gente comentar, né? Porque ela dificilmente vai estar com o time original. Então, e é uma escolha que pode até ser trocada de novo, sim, né? Mais uma vez, a gente olha para times que, de repente, podem tentar acumular troca pro começo do dia 2. Porque a gente sabe, mais uma vez, que a gente tá falando de um draft muito, muito recheado no aspecto talento. Então, eu acho que a gente vai chegar no momento aí, da 17 em diante, até como a gente começou esse episódio, onde os times podem estar dispostos a trocar, porque sabem que no final do dia 1, no começo do dia 2, vai ter um jogador muito bom que vai estar disponível porque é um draft com muito talento. É. Né? E o problema é você nunca saber o que o outro time quer. Né? Essa é uma grande verdade. Mas eu acho que vai ser um draft muito interessante pra gente ver trocas.
É, e o Cooper Dejean já saiu na 20, tá saindo aqui na 23, ele sai na 25 também. Na 30 é um cara que chega aqui pro final da primeira rodada. Saindo, né, o Teron Arnold e o Quinion Mitchell, a gente vê aí o Cooper Dejean, o Nate Wiggins de Clemson, o Kool-Aid McKinstry, que a gente vai começar a ouvir o nome também, são os corners aí já de primeira rodada, mais pro final do primeiro dia. Dallas Cowboys perdeu o Tyron Smith, a gente tem aqui Amarius Mims, offensive tackle de Georgia, tem o Jackson Powers Johnson reforçando ali uma ofensiva no interior, porque eles também perderam o Biadas, então pode ser um bom nome. Graham Barton, linha ofensiva de Duke, e Kool-Aid McKinstry, também corner de Bama. Eu vejo aqui Cowboys indo de linha ofensiva, né?
Eu também. Eu acho que existem outras necessidades, né? Mas eu acho que ele que faz sentido ir de OL. Acho que é um time que pode, de repente, até subir para pegar algum jogador melhor, né, de linha ofensiva, um cara mais pronto. É, eu vi, eu não sei se eu vi algum mock ou alguém falando sobre o time pegar algum running back na primeira rodada, o que seria uma loucura, na minha opinião. Eu acho que não tem nenhum cara que vai valer a pena você pegar no dia 1. Né? No, aí eu não tô nem entrando no mérito de não se pega running back no topo do draft. Não. Tô falando de talento mesmo. Acho que ninguém dessa classe é bom o suficiente pra isso. Mas, cara, Dallas tá numa posição parecida. De repente o time pode ir de BPA, mas eu acho que o time precisa de mais um OL aí também pra dar uma ajeitada. De repente algum guard que pode subir no conceito de uma galera. Mas a gente olha ali, por exemplo, né, o Christian Haynes, que é um cara que eu sinto que talvez ele não tá cotado tão alto, mas ele pode crescer pra uma galera. Então eu acho que Dallas deve ir de OL, né? Seja interior ou não de linha ofensiva.
Não,
eu
acho que é uma boa altura aqui pro Paris Johnson. E a gente vai na 25 do Packers. A gente acabou de falar do Graham Barton pela primeira vez, de Duke. Ele sai em dois mocks aqui pro Packers. Tem dois mocks pegando linha ofensiva pro Packers. Tem o Cooper DeJean saindo mais uma vez, corner de Iowa. Acho que é a posição mais baixa dele, de todos os mocks, na 25 pro Packers. E tem Tyler Nubin, safety de Minnesota, que eu confesso que eu vi absolutamente nada até o momento.
Mas seria loucura o Packers draftar um safety na primeira rodada depois de trazer o McKinnon, né?
É, botou um dinheiro no McKinnon, interessante. E linha ofensiva também, eles perderam o John Runyan, né? Mas, pô, eles colocaram uma escolha altinha no Sean Ryan, tem Josh Myers, não sei, Rashid Walker de left tackle com a saída do Bach, pode ser um...
De repente você investe num receiver aí pra trazer mais um alvo pro Jordan Love.
Não, receiver acho que não vai ser. Acho que faz sentido offensive tackle, de repente o corner tem o Russell Douglas, né, que saiu no meio da temporada no ano passado, enfim. É isso, vamos na 26. Eu tô querendo falar mais aqui da altura dos jogadores também e necessidades do time do que dos jogadores em si, porque isso a gente vai entrar mais nos rankings. 26 tem Tampa Bay Buccaneers, duas escolhas de defensive end, Jared Verse, absurdo, chegando até aqui na 26, é o lugar mais baixo que ele chega no nosso mock.
Pegaria de olho fechado.
Darius Robinson, defensive end de Missouri, que é um cara que vai aparecer bastante aqui no final da primeira rodada. Xavier Worthy, o lugar mais alto dele no nosso mock, se eu não me engano é esse, é na 26 pro Buccaneers. Kool-Aid McKinstry, Buccaneers indo para diversas direções, mas eu acho que pass rush, né, faz sentido. Sim. Já que o Shaq Barrett saiu.
Exato, acho que faz sentido, é um time que precisa manter a defesa no nível alto. A defesa ajudou o time a ser competitivo em jogos em que o Baker oscilou, que o ataque não conseguiu ter muita constância, né, por assim dizer. Então eu acho que faz sentido investir num edge rusher, né, talvez algum linebacker, mas eu vejo saindo defesa aí, seja qual for a posição, eu vejo um defensor.
Cardinals na 27, Jackson Bauer Johnson, Byron Murphy, acho que foi o lugar mais baixo do Byron Murphy aqui nos nossos mocks. Kamari Lassiter, corner de Georgia, também ainda vou olhar melhor. E Brandon Fiske, defensive tackle de Florida State, que joga ali com o Jared Verse. Powers Johnson e Byron Murphy, jogadores, né, que são, acho que foi o ponto mais baixo dos dois aqui, foi na 27, para o Cardinals seria um bom valor. 28, Buffalo Bills, Adonai Mitchell, wide receiver de Texas, Brian Thomas, wide receiver também de LSU, né, dois caras que estão aparecendo no final da primeira rodada. Chop Robinson, de Penn State, que já apareceu também aqui pra gente.
Gosto mais dele nessa altura, ele tava aparecendo acho que pra Miami, não era?
Apareceu pra Miami.
É, eu gosto dele, acho que não me desagradaria um nome em Miami. É um bom jogador, mas eu acho que ali próximo da 27, 31, faz mais sentido com o que a gente vê dele.
Ele aparece aqui para Miami na 21, para o Bills na 28 e também para o 49ers lá na 31. É, tem uma na troca do Eagles, né, que sobe com Bills para pegar o Lato, e aí nesse mock Buffalo pegou o Adonai Mitchell aqui. Buffalo não,
é porque, por exemplo, o Chop, ele é um jogador muito rápido, ele é muito atlético, mas eu acho que, eu não sei, o pouco que eu vi dele, eu sinto que ele já tá muito no teto dele, sabe? E jogador assim não sai muito alto. Então eu tenho minhas dúvidas com relação a ele, mas eu gosto mais dele ali no finalzinho do dia 1.
29 a gente tem o Detroit Lions, dois mocks colocando Darius Robinson, defensive end de Missouri aqui pro Lions. Temos também saindo o Jordan Morgan, offensive tackle de Arizona, que vai aparecer também na primeira rodada ainda aqui, e o Keon Coleman, wide receiver de FSU. Darius Robinson, ele apareceu na 26 para o Buccaneers. E em dois mocks ele aparece aqui na 29 para o Detroit Lions. O Lions que é um time também que pode muito bem fazer trade-down, acumular escolha.
Nossa, sim.
Um time bem pode montado, né?
Pode muito fazer isso.
Time montado.
É um time bem montado, é um time que não perdeu muita peça. E
ano passado é um já usou capital pra caramba, né? Tinha muita escolha.
É, eu ia falar. Ano passado foi o time que quebrou a banca no draft. É. Trouxe quatro caras ali que jogaram muito bem.
Sim.
Né? Então eu acho que esse ano é um time que pode acumular eu não digo ter a sorte, né? Mas é um time que pode acumular escolhas ali, de repente tentar trocar essa daí por algum time que queira um jogador de primeira rodada para ter direito ao quinto ano, né? Ou de repente algum time ali que suba por algum quarterback, a gente não sabe como vai ser a situação de Bo Nix e tudo mais, mas de repente alguém que suba para garantir algum QB, alguma coisa assim, acumula a escolha do dia 2 e tenta manter o bom trabalho de scout do ano passado, né?
Na 30, o Baltimore Ravens tem aqui dois wide receivers e dois corners. O Cooper DeJean, na verdade, é numa troca do Commanders subindo para pegar o Cooper DeJean, mas pelo que eu tô vendo de mock aqui, tá bem baixo pro DeJean, ele tá saindo mais alto. O Kool-Aid McKinstry, que é um corner que tá saindo aqui no final de primeira rodada, já apareceu bastante, acho que também é o lugar mais baixo que ele apareceu nos nossos mocks. E aí o wide receiver Xavier Worthy, né, o Xavier Worthy aparecendo bastante no final da primeira rodada. Pela velocidade, vai acabar saindo na primeira rodada.
Sim.
E o Troy Franklin, wide receiver de Oregon.
E talvez...
Ravens apostar de novo
Ravens em wide receiver seja
é brincadeira, né? Brincadeira.
É, brincadeira, mas, pô, você quer um time que seria um encaixe melhor pra um receiver velocista do que Baltimore? É.
Botar Zay Flowers e Worthy, né?
Exato.
Boa sorte, boa sorte.
Boa sorte marcando esse cara, pô.
Na 31, o 49ers tem linha defensiva. Johnny Newton saindo duas vezes em dois mocks. O defensive tackle de Illinois. Tem o Chop Robinson saindo aqui também, né? O Johnny Newton pode ser um substituto aí pro Warwick Armstead. E o Amarius Mims, offensive tackle de Georgia, acho que esse é o lugar mais baixo que ele sai também entre os quatro mocks. Reforçando as trincheiras aí, o San Francisco 49ers. Outro time que também tá sem muito buraco, né?
É isso, o time vai poder olhar e vai falar, pô, quem que é o melhor cara que a gente tem aqui na nossa board que tá disponível? Ah, é tal cara. A gente consegue ele ir amanhã? Em algum momento? Pô, provavelmente sim. Então, bora trocar.
E esse exercício é interessante porque também tem uns caras assim que eu já sei que tem que olhar com atenção, né? Foi um exercício pra mim, foi importante, que eu tô começando a assistir. O Johnny Newton, ele sai sai na primeira rodada nos quatro mocks, se eu não me engano, né? Chop Robinson a gente viu também saindo bastante aqui, né? São caras que estão todos sendo muito falados aqui nesse final de primeira rodada. O próprio Graham Barton, de Duke, sai em três mocks. Bom, na última escolha, finalmente, a gente chega no final da nossa batalha de mock. Kansas City Chiefs, com Tyler Guyton, offensive tackle de Oklahoma, saindo em dois mocks. Jordan Morgan, offensive tackle de Arizona, saindo aqui também. E o Xavier Worthy, wide receiver de Texas. Imagina, Xavier Worthy jogando com o Patrick
Mahomes. Aí matou, aí acabou, né? Aí procura-se competitividade na NFL.
É o tipo de arma que o Andy Reid sabe usar, né? Apesar do tamanho.
Desses nomes, por incrível que pareça, o que mais me agradou em primeiro momento é o Jordan Morgan. Porque ele é um bom jogador. Ele é um cara que entende bem da posição, sabe? É um cara muito sólido. E os Chiefs realmente, pô... O Mahomes, ele não teve tantos problemas assim com linha ofensiva ano passado, mas nunca é demais. Nunca é demais você ter um cara sólido. Acho que o Jordan Morgan não se destoa, né, dessa classe. Não, mas é tranquilamente ele talvez o tackle 5, brigando talvez para ser o tackle 4. Acho que sim. É que é um outro cara, Rafão, que para mim, hoje ele já tá bem próximo do teto dele como jogador. Eu não vejo tanto potencial atlético ou até na parte técnica dele, eu acho ele já um cara bem lapidado. Então eu não vejo ele melhorando tanto assim na transição para a NFL. Então eu acho que seria um nome interessante para encaixar nos Chiefs. Né? Não ser titular no primeiro ano, ser um cara que de repente você pode jogar ali para o meio da linha, né, para pegar a repetição. E quem sabe você consegue desenvolver aí um left tackle para muito tempo. Né? Você conseguiria garantir aí pelo menos 4 anos de um OT bem barato.
Bom, tá entregue nossa batalha de mocks. para começar a entender aqui as necessidades dos times no primeiro dia, né? Quem tá saindo, se você ainda não tinha debruçado nos nomes aí do final da primeira rodada. E agora a gente engata nos nossos rankings de posição. Vai vir aí nas próximas semanas wide receiver, vai vir quarterback, tight end, né? Já entramos em contato aqui com nossos coaches do FEBR, que são nossos amigos também, para nos ajudar nessa. De repente também trazer creators de NFL Draft em algumas posições. Mas fica ligado que você vai conseguir ficar sabendo aí, ter podcast de todas as posições, ficar sabendo da galera do NFL Draft para acompanhar. A gente sempre fala também do trabalho da galera do On The Clock, né? O Guia. Eu acho que não tem produto mais premium no Brasil de NFL Draft do que o Guia. E como eu disse, vai ter também coisinha boa aí. Galera que engajar com o Zona FA no Instagram durante a Draft Season vai receber presentinho na DM. Fica ligado que semana que vem já começa essa brincadeira. É isso, Ornelas. Então nos vemos. Próximo episódio, Wide Receivers. Hora da
tempo. É isso. Nos vemos. Viramos a chavinha, né? Entramos nessa coisa de maluco, de avaliar a mock dos outros. Mas é bom porque a gente já começa a ter uma noção legal de onde a galera tá projetada, nomes que podem estar fugindo um pouco da grande mídia, que a gente tá de olho, ou caras que a gente não tava de olho e tão no olho aí desses avaliadores que trabalham diretamente com a NFL.
É isso, meus amigos. Então nos vemos em breve. Meu nome é Rafão Martins. Daqui a pouco eu tô de volta com vocês. Aquele abraço. Eu fui.